Amém. Dando continuidade ao nosso estudo de escatologia, nós finalizamos na semana passada falando sobre duas referências que nós vamos ler novamente de Apocalipse, que fazem referência à segunda vinda de Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo, ela não é uma história com E, porque história com E, ela é algo que foi criado pelo ser humano, pode até ter algum fundo emocional, algum fundo educativo, mas não realmente aconteceu ou vai acontecer. No caso da segunda vinda de Cristo, nós temos palavras que foram proferidas, nós já vimos no Antigo Testamento, vimos algumas no Novo Testamento, e nós vamos rever. A primeira delas é Apocalipse 1:7, que testifica que haverá um dia em que o Senhor Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Você encontrou? Eu peço que você abra em nome de Jesus.
Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém.
Eis que vem com as nuvens. O Senhor, ele não vai tocar a terra nessa segunda vinda dele. E todo mundo, toda a humanidade vai ver a pessoa de Cristo. A gente, de alguma maneira, conforme falei semana passada, a gente não sabe se o Senhor vai aparecer no celular, porque todo mundo hoje tem um celular, ou dois, ou três, com o advento do celular, com mais um chip, diminuiu um pouco, mas antes a pessoa tinha um, dois, três celulares. Não sei se o Senhor, ele vai aparecer pela televisão, se ele vai aparecer na internet, mas todo olho verá. Todo olho verá. E aqui diz que todas as tribos da terra, elas se lamentarão sobre ele. E aqui não está falando dos salvos, está falando daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de se render ao Salvador e não o fizeram. Há pessoas em que, você sabe muito bem disso, em que nós falamos do amor de Deus, nós falamos da salvação de Cristo, e a pessoa simplesmente ela não quer e ela não aceita. Nossa função é continuar falando até que seja o tempo de deixar de falar. E há o tempo para todas as coisas. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo de juntar, há o tempo de espalhar, há o tempo de falar e há o tempo de não falar. Há pessoas que, por mais que nós falemos, as pessoas, elas têm algo no coração que elas não conseguem aceitar a Cristo, não conseguem aceitar o amor do Senhor. E a gente vê, eu vi uma vez, uma situação de uma pessoa que ela no leito de morte, e ela falou assim: eu não quero esse Cristo, eu quero morrer com o meu câncer aqui, com a minha enfermidade, e eu não quero. E aí se fala para ela assim: não, mas Deus, ele pode curar a sua vida, você pode ter, falar alguma coisa do tempo futuro, eu não quero. E aí a gente só pode contar que realmente o Espírito Santo faça a papel dele e convence esse homem ou essa mulher, mas se não fizer, entendeu? Então, pessoas, elas vão se lamentar na segunda volta de Cristo. A igreja, a gente vai falar isso mais para frente com mais detalhes, mas o Senhor, ele vem buscar aqueles que se lembram, aqueles que confessam ele como Senhor e Salvador, e não só confessam, mas que vivem uma vida cristã, vivem uma vida que, se não perfeita, porque nós não somos perfeitos, não acho que nós vamos ser perfeitos aqui, você vai continuar cometendo erros e falhas, coisas que são simples, coisas que são óbvias, você vai continuar, você saindo daqui da igreja, você vai cometer erros, e essa é a raiz do ser humano. Nós não temos perfeição aqui nessa terra. Pessoas que tiveram uma perfeição um pouco melhor, como Elias e como Enoque, eles foram levados pelo Senhor. Os outros ficaram na terra. Pessoas como João Batista, em que o Senhor diz que dos homens nascidos de mulher, e aí fala de Adão até João Batista, dos homens nascidos de mulher, nenhum foi como ele. E ele ficou na terra. E nos últimos momentos, João Batista, ele, mesmo tendo batizado Cristo, ele fala: será que esse é o Cristo? Ele teve dúvida. Então, não ache que você tem que ter perfeição para se viver a Cristo. Porque Deus, ele não vive com perfeitos, ele vive com doentes. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui, e as pessoas olhavam para ele, falavam assim: por que que você anda com os fariseus? Por que você anda com os pecadores? Por que você anda com as prostitutas? Por que você anda com as prostitutas? Ô, rapaz,
acabou de passar no nome.
Por que você faz isso? E Cristo olha e fala assim: eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Ou seja, o Senhor, ele espera que a gente cresça, ele espera que a gente seja a cada dia renovado, mude, mas ele sabe que nós somos pecadores. Essa semana, na quinta-feira, estou dando aula lá em Riacho Fundo, de terça e quinta. E na quinta-feira, o trânsito, quem já foi para Riacho Fundo 2 sabe que tem uns pedaços ali que a coisa complica.
É.
Tá? Então, depois que você, eu não sei como é que é o nome da avenida, né? Depois você passa da entrada do posto policial, passou da entrada de Samambaia, você faz um retorninho e pega uma avenida de mais ou menos 2 quilômetros, tá? Em que ela é lotada de gente, lotada de carro. E aí, o acostamento livre. E as pessoas pulam o acostamento, pulam o acostamento. E eu, pessoalmente, já fiz isso algumas vezes. Quando foi nessa quinta-feira, eu, como tenho feito de sempre, costumo, quando fiz a curvinha já, joguei uma passada. Aí Deus falou assim: você sabe que você está errado? E eu fiquei assim, né, incomodado com aquilo. Deus falou: você sabe que você está errado? Você está cometendo um pecado? E Deus foi falando no meu coração, naquele trânsito ali, e eu olhei para aquilo lá, olhei para o relógio, falei: são 7 horas, minha aula é 7:30, eu vou fazer um teste, Senhor. Quanto está custando esse pecado, meu? E eu peguei e voltei para a faixa normal. Amados e amadas, eu levei 4 minutos. Sendo que no acostamento eu levaria 1 minuto. E aí? O que isso mudou na minha vida? Nada. Então, o Senhor, ele espera que a gente realmente seja convencido do pecado, de coisas simples. Primeiro você trata das simples e depois trata das mais preocupantes. E as pessoas, as tribos da terra que não creem no Senhor, elas não são convencidas do pecado, porque o Espírito Santo não está nelas. Elas são entregues. E naquele dia, elas vão lamentar. E o lamento é o quê? Eu deixei de fazer algo que eu deveria fazer. E eu tenho dito para vocês, o dia de amar é hoje. Se você tem que declarar o amor por alguém, você declara hoje. E aí eu vi o aniversário da Marizan lá, vi a foto da mamãe, vi a foto da Ione, vi a namorada dela lá, não vi a Marildo na foto. Mas o dia de declarar o amor para o que está com a gente é hoje. A paz do Senhor, querido. O dia de declarar o amor para as pessoas é hoje. É hoje alguém te dizer: irmão Sinomar, é um prazer você estar aqui conosco. Nós amamos a sua vida, entendeu? Mesmo que você esteja com uma fisionomia de um pouco de dor, de mal-estar, nós amamos a sua vida. E o dia de falar isso é hoje, não é amanhã, não é daqui a pouco. Não é torpedinho. Eu estou ficando com raiva disso, gente. Porque você quer falar com a pessoa? Não, manda um torpedo. Manda um torpedo, eu quero ouvir a sua voz.
Glória a Deus,
eu quero ouvir, eu não quero receber mensagenzinha, não. Eu quero é ouvir a tua voz. Eu não quero esse negócio de a paz do Senhor, eu quero abraçar, eu quero beijar. Não estou nem aí, não gostou. Amém. Apocalipse capítulo 19, versos de 11 a 16, eu vou ler. Apocalipse 19, eu que vou ler, tá? Do 11 ao 16. Você vê que nós já lemos esse texto e nós continuamos aprendendo com eles. Apocalipse capítulo 19, versos de 11 a 16, diz o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto ou manchado de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que estão no céu, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro e ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa visão de Apocalipse é a visão de Deus como Jesus Cristo como soberano. Essa era a visão que os judeus aguardavam que viesse o Messias. Se você chegar para o Messias, para um judeu hoje ainda, e você falar para ele que o Messias já veio, ele fala, não, o meu Messias não veio. O meu Messias é essa descrição. O meu Messias, ele é um salvador. Porque eles tinham o entendimento que, como na época de juízes, quando o povo estava passando por uma luta e dificuldade, eles clamavam a Deus e Deus levantava um juiz, alguém forte como Sansão, alguém que era destemido como Gideão, que fazia e acontecia e libertava o povo de Israel, e aquele povo poderia viver novamente num alto grau de soberba até, entendeu? Que eles achavam que eles eram os melhores da terra. Então o judeu, ele não reconhece o nosso Messias, porque primeiramente ele veio como ovelha, mas agora ele não é mais uma ovelha. E aí hoje ele não é mais o menininho Jesus que está no colinho de Maria. Ele não é mais aquele que é indefeso, que é pautado, a gente vê hoje, não tem problema nenhum. Eu tenho a Rosângela comprou um negocinho de tipo presépiozinho, um negócio bonitinho assim, que faz o tipo do presépio, ele é representado ali como bebê, mas ele não é mais bebê. O nosso Jesus Cristo, ele não é mais a ovelhinha, ele não é mais aquela ovelha que foi sacrificada no altar de sacrifício em que ele deu a vida dele por mim e por você. Agora ele é o leão da tribo de Judá, é diferente. E aí essa figura aqui é a figura dele, é com o corpo glorificado, seus olhos chama de fogo, e o fogo, ele não é um fogo do espírito do que as pessoas pensam, para você sair sapateando, não tem problema com isso, mas o fogo é para consumir as obras que são do homem e as obras que são do Senhor. As obras que são palha e feno, elas são queimadas. Por isso que a gente aqui na nossa igreja, a gente tem que buscar fazer as coisas para a glória do nome dele, para que quando o Senhor olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, ele olha em si e fala assim, não, eles estão naquela igreja edificando algo como um altar de adoração para mim, Deus falando, e não uma torre, porque as pessoas podem edificar torres e altares. Abraão edificava altares de adoração ao Senhor, onde ele andava, ele parava e levantava um altar de adoração. Mas o ser humano gosta de construir torre, Torre de Babel é um exemplo, em que as pessoas olham para aquela torre e falam assim, que coisa linda que você construiu. Temos o exemplo lá do templo de Salomão. A Bíblia nunca diz que a gente tem que reconstruir o templo de Salomão. Aquilo ali é uma torre. As pessoas olham para aquilo, não é para a glorificação do nome do Senhor. Aquilo ali é para a ostentação do ser humano. A gente não precisa aqui de... Eu falava antes da gente começar a iniciação, a gente não precisa aqui de luxo. A gente precisa de um local para a gente congregar. A gente não tem que se preocupar com luxo, com muitas coisas. A gente tem que preocupar com o mínimo de conforto para a gente poder adorar o Senhor. Também não vou colocar uns bancos de madeira aí, que não tem problema nenhum com isso, para você ficar ruim na coluna e você não consegue sentar e está de mal-estar, gente. Para que eu vou trazer um jugo sobre a sua vida que Deus não colocou? A gente tem condição, fomos abençoados por algumas cadeiras, trocamos as outras cadeiras nossas. E o Senhor nos der condição, a gente tem que ser feliz no que o Senhor nos dá também. Só um minutinho. A gente tem que viver com felicidade. Esse contexto que as pessoas vivem de que você tem que vender tudo e você não pode ter nada. Você tem que andar só de ônibus e não tem problema nenhum andar de ônibus. A Rosário anda de ônibus, não tem problema. É uma bênção na vida dela. Mas se você tem condição de você andar com o teu carrinho, se você tem condição de ter uma coisa melhor, não tem problema. E as pessoas, elas jogam jugo na vida das pessoas que não vem de Deus. A gente tem que viver, a gente tem que ser feliz com a nossa vida em Cristo. E o Senhor, se está te abençoando, viva em Cristo. Abençoe as outras vidas, com certeza. Porque tudo que você recebe não é simplesmente para você gastar absolutamente. Mas você tenha tempo de férias. Saia para jantar com a sua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Tenha momentos de alegria, de lazer. Não viva aprisionado. Eu não posso fazer nada. Tem uma entidade religiosa em que as pessoas, elas não podem ter nenhum chinelo. Tem que andar descalço. Entendeu? A pessoa tem que andar com roupa miserável. E a pessoa tem que fazer um voto de pobreza. Tem um amigo meu que é pastor agora, mas na época ele era um freio franciscano. E ele disse que quando ele chegou lá no seminário, e era de internato, ele chegou com 3 caixas, com as roupas dele, com os livros e tudo mais. E o primeiro mandato que tinha do bispo lá, sei lá o que era, do freio lá, era que do primeiro para o segundo ano, no primeiro ano ele tinha que eliminar duas caixas. Tem que eliminar, você não pode ter nada, você não pode ter uma alegria, você não pode ter uma roupa limpinha, não pode ter um sapato, não, porque isso aí te aprisiona, vai te aprisionando. Não, gente, Deus ele concedeu as coisas para a gente desfrutar. Senão ele tinha pintado esse mundo de cinza. Você ia saber? Não, não ia saber. Você só tinha visto cinza. E aí Deus pinta de vermelho, verde, azul, laranja. Se você for olhar, por exemplo, no computador, tem que o computador consegue reconhecer 36 milhões de cores. Se você pegar o vermelho, 12 vermelho. Se você pegar uma orquídea, você coloca um do lado da outra, tem 12 diferentes. Deus, ele faz a diversidade. E você vai viver ali, amarrado, escravo, preso. Não, glorifique o Senhor. Com discernimento, com sabedoria, também não é gastar absolutamente. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Tenha essa sensibilidade, porque o Senhor ele vai buscar as pessoas que têm essa sensibilidade, essa sensibilidade do Espírito Santo. Você olhar para uma pessoa e você vê que ela está precisando de alguma coisa, e você abençoa ela com um valor. As pessoas acham que as poupanças delas, e não tem problema nenhum em você fazer uma poupança, não tem problema, não é pecado você ter uma poupança, mas se o Senhor chegar para você e falar assim, olha, pega esse valor e dá para o fulano, você pega e dá, porque você fez os seus planos, mas quando o Senhor deu o comando e você sabe que é Deus, não é o pastor, vem cá, dá, não é isso. Deus ele falou para o teu coração, você abençoa vidas. As pessoas são abençoadas dessa maneira. E não tem problema nenhum. E aquele mesmo Deus, que eu gosto do irmão Próximo, quando ele faz a oração dele, ele sempre fala, e é uma verdade, porque Deus é o Deus do olho da terra. Ele não está nem em seu dinheiro. Ele não está preocupado, mas ele usa a minha vida e a sua vida para abençoar os outros. É isso que ele faz. Fale, meu senhor.
Já passou um momento, eu só ia fazer um comentário. Sobre... Não, já passou, pode ir. Quando o senhor mencionou, já que o senhor está aguardando, quando o senhor mencionou o tempo de Salomão, houve na campanha de quem tinha interesse e agora está se transformando aquele tempo em um centro de visitação turística em São Paulo.
Sim.
Daqui a pouco comprou um ingresso para entrar.
Daqui a pouco? R$50 para entrar.
Ah, é?
R$50 para entrar.
Ah. Esse foi o objetivo também.
Ah, e você não pode entrar. Não toca para falar de você, Cristian. Vamos continuar. Mas bem pontuado. Então, a gente vê que há referências históricas de que Cristo vai voltar. Não é história, é história. Cristo ele vai voltar. Vai haver o tempo em que aquela ovelhinha que foi sacrificada no monte do Calvário, ela vai voltar com o leão de pelo de Judá. Vai voltar. O livro de Apocalipse, portanto, retrata a igreja de Jesus Cristo como salvo, seguro em Cristo. Entenda que o livro de Apocalipse ele é muito mais do que algo simbólico, mas ele é muito mais uma carta de exortação, uma carta de conforto para as igrejas da Ásia. E aí as pessoas olham para o livro de Apocalipse, ruas de ouro, pérolas, não sei o quê, é tudo aquilo que tem um simbolismo muito claro, porque eles estavam em época de perseguição. Nem eu, nem você sabemos o que é uma perseguição religiosa. Não sabemos. As pessoas continuam sendo mortas pela sua fé. Continuam sendo mortas pela sua fé. Mortas de maneira brutal, simplesmente porque declaram que Cristo é o Senhor. Pais expulsam da sua casa filhos. Eu não consigo imaginar isso. Mães deserdam ou expulsam filhos de sua casa, filhas da sua casa, e jogam na rua, porque aquela pessoa falou, Jesus Cristo é o Senhor. E nós que somos pais, sabemos como é difícil você imaginar uma coisa como essa. E isso está acontecendo. Acontece no Oriente Médio, acontece na África, acontece na América Central, acontece na Europa, em centros que os muçulmanos dominam muito, muito na Ásia. As pessoas são mortas, as pessoas perdem suas casas, igrejas são apedrejadas e incendiadas, e isso está acontecendo neste ano, neste momento. Pessoas elas são mortas, pessoas elas são até crucificadas, porque declaram que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor. São pessoas que não vão lamentar. Mas essas pessoas que estão fazendo isso, elas vão se lamentar. Porque o sentimento da consciência e do juízo vai vir sobre esses corações. Quando eles olharem Cristo, eles vão falar, era verdade. E aí, querido e querida, hoje, quando você comete um erro judicial, tá aí, irmão Sinomar, um advogado, irmão Sebastião, quando você comete um erro, você entra com uma petição, você entra com uma ação, você entra com um mandado de segurança e tem um monte de terminologia e você consegue amenizar. Mas quando o Senhor ele vier buscar a sua igreja, não vai ter como, não vai ter tempo. Porque a palavra de Deus diz que como o relâmpago corta do Oriente até o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Ele virá e onde estão dois, um é levado. E aí não tem tempo. Dois estão dormindo na cama, quando você vira para o lado, será que a minha esposa vai fazer o café mais cedo? E aí você não vai encontrar a sua esposa. Será que o meu filho levantou mais cedo e foi para a escola? Não, ele não foi para a escola, ele foi levado. E nesse momento vai ser um momento de muita dor, muita tristeza. Algo semelhante ao tempo de Êxodo, quando os primogênitos foram mortos. Porque as pessoas repentinamente perceberam que não tinham mais a companhia dos seus queridos. O livro de Apocalipse, portanto, retrata a igreja de Jesus Cristo como salva e segura em Cristo e destinada para uma glória futura. Embora ainda esteja sujeita a sofrimento, nós estamos sujeitos a sofrimento, em especial porque o nosso corpo é um corpo corruptível e nós continuamos sendo pecadores. Embora ainda sujeita a sofrimento e perseguição enquanto o noivo não chega. Pelo fato de atenção do que nós somos salvos, mas não estamos salvos ainda. Estamos com Cristo, junto com o ladrão lá, o cara que estava na cruz, porque Cristo olha e fala assim, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Nós estamos com Ele, mas não estamos ainda. Então, é aquele vai,
é só uma promessa.
Vai e volta. Estamos com a promessa. E a gente tem que se firmar. Lembra que Abraão foi justificado pela fé dele? Pela fé, Abraão foi justificado. Crendo que, inclusive, Deus podia ter ressuscitado seu filho, na hora do Monte Moriá lá, poderia sacrificar. Isso chama-se fé. Pelo fato de atenção entre o já e o ainda não ser um aspecto tão importante da escatologia neotestamentária. O que é neo? É de novo. Então nós temos o cristão que é veterotestamentário, quer dizer que é do Antigo Testamento, e tem o neotestamentário, que é o do Novo Testamento. Nós vamos continuar a explorar mais algumas implicações. O que é que isso faz, o que isso reflete, o que isso implica na minha vida, na sua vida, hoje. Porque é legal a gente olhar o que fez no passado, olhar o que tem no futuro, mas e hoje? Qual que é a aplicação prática disso para mim hoje? Essa tensão do já e ainda não caracteriza o que geralmente denominamos os sinais dos tempos. Por sinais dos tempos, nós entendemos eventos que têm de acontecer antes que Cristo retorne, incluindo coisas como pregação missionária da igreja. Isso é uma implicação da volta de Cristo. Ele só vai voltar, claro, no tempo de Deus, e só o Senhor Deus conhece esse tempo, mas Ele aguarda e Ele espera e Ele comanda que eu e você falemos do amor de Deus. Pastor, mas eu não fiz teologia. Pedro também não fez teologia. Entendeu? Mas eu não conheço muito da Bíblia. Você conhecer um versículo e você viver esse versículo e você propagar somente esse versículo, pessoas vão ser confrontadas com a palavra e poderão ser salvas. Então as oportunidades elas são abertas dia após dia para mim e para você. Elas são abertas as oportunidades. Fale do amor de Deus, demonstre o amor de Deus. O juízo, deixa com Deus, não julga não. Guarda o seu julgamento. Às vezes você tem que exortar, sim. Mas se você tiver que escolher entre julgar uma pessoa e amar a pessoa, ame ela. Porque se você não sabe, o amor, ele constrange muito mais do que o tapa na cara. Quando você demonstra amor pela pessoa, a pessoa ela se constrange. O coraçãozinho dela, ela vira que nem aquelas ameixas passas, sabe? Parece que que ela se constrange. Estava ministrando uma pessoa há uns 15 dias atrás, e a pessoa tinha cometido um erro muito, muito sério, entendeu? Até no contexto social. E eu falei assim, eu vou rasgar um verbo com essa pessoa. Fiz os meus planos, né? E aí, quando a pessoa veio, o Senhor encheu meu coração de amor, eu abracei ele. Sabe quando você abraça a pessoa, está constrangida, ela tem medo de sair assim, e eu abracei e segurei, eu sou grandão, né? Eu abraço, entendeu? Me abraço com urso assim, abracei e segurei, a pessoa foi indo, ela foi se quebrantando. Sentamos, conversamos, falamos sobre o pecado, tem que falar sobre o pecado, porque isso é um ato de amor, o podar é um ato de amor, falamos sobre o pecado, falamos sobre aquilo, falamos que dava para a gente corrigir aquilo. Quando acabou, ele olhou para mim assim, pastor, eu preferia que você tivesse chegado para mim e me acabado, me xingado, me julgado, me colocado no chão. Porque quando o Senhor falou com amor, eu fiquei totalmente sem ação. Jesus Cristo, ele age com amor. Ele olha para a prostituta, tinha todo o direito de tacar pedra, porque estava na lei, entendeu? Mas ele demonstra amor para aquela vida. Nós estamos em época de Natal e o nosso amor acaba florescendo mais. Isso aí não é por causa do Papai Noel, da Coca-Cola, não é por causa dos presentes, não é, gente. Isso aí é um sentimento que invade o mundo por uma... A gente não sabe qual que é a data que realmente Cristo nasceu. Tem estudiosos que dizem que pela análise da natureza, de como eram os sinais daquela época, Cristo ele nasceu por volta de outubro. Não importa. Não importa a gente comemorar o aniversário do Salvador. E quando a gente começa a entrar nessa época, parece que o Senhor, ele, na sua graça, sua misericórdia, ele pega um vidrão assim de amor e de bálsamo, ele derrama, e a gente se sente mais tocado, mais aberto à manifestação do amor. Então esse é o momento de você falar do amor de Deus. Porque os corações eles estão mais sensíveis, como também o velório. As pessoas estão sensíveis. E você falando, aquilo entra com mais tranquilidade. Parece que, aqui é como um lutador de boxe, né, que trabalha com a guarda, assim, parece que a pessoa baixa a guarda. E ela está suscetível. Então nós temos que pregar a palavra de Deus. Não é você ter versículos de cor. Se você tiver, amém. Não é você ter textos, entendeu? Pregações na sua cabeça. Não é necessário se tiver, amém. Mas se não, testifique com amor. A pessoa, se ela vê que a pessoa está com frio, dá um casaco para a pessoa, dá um brinquedo para uma criança, dá um prato de comida. Fala pelo amor de Deus, fala assim, olha, Deus te abençoe. Ouça as pessoas, ligue para as pessoas e fale assim, eu estou pensando em você, está precisando de alguma coisa. Mas tem que estar preparado, porque a pessoa pode falar. Estou precisando, entendeu? Eu estou precisando de ouvir, eu estou precisando que alguém me ouça. E às vezes você pode ser só com ouvido. E a pessoa ela tranquilizada. Isso é fazer a obra missionária da igreja para que Cristo possa voltar. Conversão de Israel. Há necessidade que Israel se converta. Por isso que Cristo falou, ore por Jerusalém. Não foi Cristo que falou, mas estava ali. Ore pela paz em Jerusalém. Vai ter paz? Não vai, queridos. Não vai ter paz. Essa briga entre muçulmanos e israelitas, ela vem da época de Abraão. Tem rusga, tem toda uma motivação e propósito do Senhor nesse contexto aí. Não vai ter paz. Quanto que vai ter paz? Nós vamos falar mais para frente. Mas quando o anticristo voltar, que é o representante de Satanás oficial na terra, ele vai entrar no mundo trazendo uma pseudo-paz. É. Entendeu? A Bíblia diz isso, nós vamos falar isso aí. Então vai ser construído o templo. Aquele templo, não o templo de Salomão aqui do Macedo, mas lá em Jerusalém vai ser reconstruído o templo. Já existem as vestes de ouro montada como no Antigo Testamento do ponto, com as pedras diamante, rubi engastadas, já tem tudo pronto. Eles estão apenas aguardando a vinda do Messias para restaurar o templo. Só que quem vai restaurar o templo não é o Messias, é o anticristo. E a palavra de Deus em Daniel diz que se sentará no trono do Senhor, com relação à arca lá, vai se sentar ao trono do Senhor aquele que é o desolador, aquele que não é o consolador, aquele que é o maligno. E as pessoas vão achar que ele é o Messias. porque ele vai trazer paz entre muçulmanos e israelitas, e não é um tempo de paz verdadeira, é uma paz fora de Cristo. Vai acontecer, mas nós temos que orar pela paz em Israel, porque Deus está mandando. Esse, nós somos mais do que qualquer coisa, nós temos que ser obedientes. A obediência tem que fazer parte da nossa vida. Conversão, a grande apostasia, isso nós temos visto nos dias de hoje. O ser humano, ele está frio. Entendeu? O coração, da mesma maneira que eu falei que no Natal a gente tem uma dose maior de amor, o ser humano, ele está frio. Tá? Você vê o WhatsApp, essas mensagens, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Não tem problema, é mais um canal, eu uso para evangelizar, para mandar versículos, eu preciso entrar em contato
de com alguém. De conhecimento.
Entendeu? Não tem problema, não se aliene, não coloque nem cavalo, coloque um negócio, não é, ninguém, Deus não chamou você fazer isso, tá? Você colocar assim, ó, cavalo, eu só ando aqui, não é isso, mas saiba usar as coisas, tem pessoas que são viciadas, a gente tem que ficar andando e tal, mas o que acontece? Eu quero falar com Yoni, em vez de eu ligar para ela ou ir na casa dela, porque ninguém morria na época do irmão Cláudio que não tinha celular. Morria, irmão Cláudio? Não, você ia na casa da pessoa e cumprimentava ela, não é? Não é, irmão, você ia lá, entendeu? Tocava a campainha, se tivesse um pai que batia a palma, entendeu? A pessoa saía, você cumprimentava, abraçava, e era um tempo de comunhão. Hoje, você quer falar um parabéns para a pessoa? Manda uma mensagem, manda um Facebook. A Marizã fez aniversário, mandei pelo Facebook, mandei um torpedo, mas eu queria falar com ela, liguei para ela, não consegui falar, ela me retornou, desejei, é diferente. E essas coisas, elas vão afastando o ser humano, afastando o ser humano. Tem gente que está acompanhando esse estudo nosso pela internet, não tem problema nenhum, o objetivo é esse, mas é diferente de estar aqui, é diferente de estar em comunhão. E as pessoas cada vez mais vão começar a ficar em casa, vendo os cultos, assistindo os cultos em casa para não ter comunhão com o irmão. Então você assiste ao teu culto, entendeu? De pijamão.
É mais cômodo.
É mais cômodo. Entendeu? Mas você não tem comunhão. E se você não tem comunhão, você não se afia um com o outro. Como é que eu vou me afiar com o meu marido dos reis que falou que tem o meu coração é melhor e eu acho que é uma pessoa que tem um domínio próprio? E aí a gente. Como é que a gente vai se afiar? Não se afia. Então eu viro o Senhor na minha casa, entendeu? E você vai se afastando, apostasia, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Você não tem mais contato. Outro dia eu estava brincando com a Carol, eu brincava com ela e falava assim, ei Carol, o que será que Deus vai fazer na nossa vida, né? Será que a gente vai ter uma igreja de 5 mil membros? Brincando com ela, eu não tenho nenhum desejo disso. 5 mil membros, ela falou assim, pastor, eu não queria não. Porque é tão gostoso, entendeu? A gente estar junto, a gente poder se falar, entendeu? Eu quero falar com o senhor, eu pego o telefone e ligo, o senhor está sempre disponível para falar comigo, entendeu? O senhor me atende, e esse negócio de igreja é muito grande, não tem tempo, tem que agendar, tem que fazer uma série de coisas, e eu não queria não. Eu não tenho problema, eu gosto desse contato. E aí você vai imaginando, as pessoas vão cada vez mais se afastando. Se afastando, tempo de apostasia é um sinal do fim dos tempos, é um sinal da vida de Cristo, é um sinal da apostasia. Grande tribulação, revelação do anticristo, vai ter um momento em que esse anticristo, ele vai ser revelado. Na verdade, há anticristos e sempre houve, todo aquele que não confessa Cristo como Senhor e Salvador, ele é contra Cristo, ele é anticristo, porque Deus fala assim, se você é comigo, você junta, senão você espalha, ou você é com Cristo ou você não é com Cristo, não tem meio termo, não tem café com leite, você não pode escolher estar cocheando dois senhores, lembra de Elias, os profetas, você quer servir a Baal, serve a Baal, você quer servir a Deus, serve a Deus, mas não dá para servir os dois, não dá para servir a Deus e as riquezas, não dá, então você tem que escolher o lugar que você vai jogar e ali você viver. Podemos notar que esses sinais tomam parte da tensão, do já ainda não. Você fica naquela expectativa. Será que já é já? Ou ainda não? Será que é agora? Ou é daqui a pouco? Uma vez que apontam tanto para o que já aconteceu, como o que está por vir. Todos os sinais dos tempos apontam para a primeira vinda de Cristo no passado, mas também apontam no futuro para a segunda vinda de Cristo. Além disso, esses sinais não devem ser considerados como acontecendo exclusivamente no tempo final. E as pessoas, tem um grupo de pessoas que pensam assim. Quando for Cristo voltar, acontece tudo uma vez. Entendeu? Então você vai estar vivendo tranquilamente. Aí você começa a ver, pera um pouquinho, a palavra de Deus que tem guerra e tem rumores de guerra. E começa a explodir guerra. Começa a ter um monte de terremoto. Começa a acontecer um monte de coisa. Começa as pessoas perseguirem. Começa a postar. Aí você fala assim, não, como está acontecendo tudo isso de uma vez que Cristo vai voltar? Que era o que acontecia na igreja primitiva. Logo que Cristo ressuscitou, eles achavam que Cristo ia voltar no próximo mês, no próximo ano. Aí eles começaram a vender as coisas. Então, se eu tinha duas casas, para que eu tenho duas casas? Eu vou vender minha casa, entrego os pés dos apóstolos, eles dividem. Tinha uns que eram folgados, porque sempre tem os folgados. Já tinham e tem ainda. O cara sentou na cadeira. Bom, Cristo está voltando. Os irmãos, a Ione tem uma casa que ela vendeu, dá para eu comer mais um mês. E aí o apóstolo Paulo fala, se você não trabalhou, não come. O apóstolo Paulo era duro. Então você tem que viver, entendeu? Como se Cristo fosse voltar agora. Por isso que eu falei que ele não é a hora de demonstrar amor, é agora. A hora de viver é agora. Ser feliz em Cristo é agora. Não é daqui a pouco, não é amanhã, não é daqui a um mês. É agora. A gente não sabe o que vai acontecer. É a hora de você fazer o bem, é agora. O irmão, na semana passada, lá no domingo, ele passou aqui. O irmão Walter. O irmão Walter passou aqui. A hora que a Luísa estava cantando, acho que ela foi soberana, que o irmão Walter puxou.
Ele é a glória.
Ele é a glória. Aquele homem parou bem naquela coluna ali. Parou, congelou. Pá! Eu estava ali. Congelou. Pá! Aí ele ficou ouvindo. Abaixou a cabeça. Ele podia tomar duas atitudes. Ou não fazer nada. Ou não vai. Aproveitar ele. Eu bati no ombro dele, sem macular aquele momento dele com Deus, porque a gente tem que pensar nisso também. Deus está trabalhando. Eu fui lá, bati no ombro dele e falei, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Se você quiser sentar, fique à vontade. Então eu dei a oportunidade para ele. E fiquei aqui, eu fiquei lá em cima dele. Deixa ele, não é que nem vendedor de loja, sabe como é vendedor de loja? Você chega na loja, posso ajudar? Posso fazer algo para você? Você quer que eu pegue um número maior, um número menor, vermelho, preto?
Você fica
naquele constrangimento porque você quer ser atendido, irmã, os reis trabalhou um tempo lá com a loja, você quer ser atendido, quer saber que uma pessoa está ali à disposição para te ajudar, mas não pode ser desse jeito. É por isso que a nossa palavra tem que ser temperada, mesmo na aula missionária de Cristo, você não pode ficar ali, olha, martelando, a menos que Deus comande, mas não é o normal. Então esse homem foi lá, daqui a pouquinho ele bateu no meu ombro. Eu posso sentar um pouquinho nesse cano aqui? Entrou e sentou. É agora que não sabe o que Deus faz e como faz. Qual que é o momento? A gente tem que viver como o agora. Nossa atenção é ainda não, mas pode ser já. E não ao contrário. Pode ser já? Ainda não. Não. Pode ser já. Então você tem que viver como se não houvesse amanhã. Como é que é? Tem até uma música do Legião Urbana lá que canta assim.
É preciso amar
as pessoas como se não houvesse amanhã. É isso! Viver como se não houvesse amanhã. Então se tiver que fazer, faça hoje. Além disso, esses sinais não devem ser considerados como acontecendo exclusivamente no tempo final. Bateu o gongo. 45 minutos do segundo tempo. Não, ele vem acontecendo. Imediatamente antes da volta de Cristo. Mas devem ser vistos como ocorrendo ao longo de toda a era, que é o que nós temos estudado. Nós começamos com o Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento, e a gente vai continuar avançando. A pregação do Evangelho é tanto uma marca distintiva da era na qual nós vivemos agora, como um sinal apontando para o futuro da segunda volta de Cristo. A pregação missionária, que nós já falamos, é um sinal que nos lembra a vitória de Cristo. Porque não tem como você pregar ou falar do amor de Cristo se você é perdedor, se você não tem Cristo no coração. Porque a palavra de Deus diz que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Você não consegue. Você pode até tentar, mas você não consegue. O sentido verdadeiro de você falar do amor de Cristo, se não for através do Espírito no teu coração, você não consegue. Mateus 24:14. Mateus 24:14. Mateus 24:14.
pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
E aí as pessoas, elas acham que você tem que pregar e a pessoa tem que se converter. Gente, não é todo mundo que vai se converter, eu já falei isso. Nós temos a missão de pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, testemunhos de salvação, ou então de salvação ou de perdição ou condenação. Há pessoas que vão para o inferno e você não pode fazer nada por causa disso. Mas nós temos que pregar o evangelho do reino a todo mundo. Todo mundo, seja para a glória, seja para a perdição. Porque no dia do juízo vai acontecer. A pessoa vai ser confrontada por Deus. E a pessoa vai falar assim: eu nunca ouvi o evangelho. E aí Deus fala assim: não, você já ouviu o evangelho. Você ouviu porque o pastor Paulo falou assim, assim, assado um dia, você acessou a internet, você ouviu a palavra e você teve a oportunidade, você não aceitou. E é a minha pregação, a minha palavra, a sua palavra não é para salvação, é para condenação. Não vou ficar quieto, não faça isso. Parábola dos talentos. O Senhor fala, dei talento de um talento para um, dois talentos para outro e cinco talentos para outro. E aí ele tinha cinco talentos, ele ganhou mais cinco. Você viu que ele não ganhou 10, ele não ganhou 20. O Senhor não espera que você pegue com multidões, mas que você faça o natural excelente. Ali. E o de dois também fez a mesma coisa. E o de um talento, ele falou assim: Senhor, eu sei que tu és um Senhor perigoso. O Senhor colhe de onde o Senhor não plantou. Então o que eu fiz? Eu enterrei um talento. Gente, você tem noção do que é um talento? Quanto que é um talento em peso? Alguém arrisca? Quantos quilos? Já deu uma dica. 32 quilos. Tá? 32 quilos. E é de quê? De madeira? Não, talento é de ouro. Tá? E eu fiz uma continha com uma dessas classes que eu dei aula aí, e nós chegamos na seguinte conta: que aquele homem foi entregue na mão dele um talento, 32 quilos de ouro. Ele recebeu mais ou menos em torno de 3 milhões e meio de reais, dinheiro de hoje, 3 milhões e meio de reais. E esse homem simplesmente enterrou esse dinheiro. E se ele tivesse colocado no banco, a uma taxa de juros aí de 1%,
2%, tinha banco?
Tinha. Oxe, tinha banco, não tinha banco dentro dos moldes que a gente tem. Entendeu? Mas que
ainda mais sendo judeu, né? Deveria ser judeu.
Os pobres tinham as pessoas que guardavam, entendeu? Eu não sei qual que, eu pessoalmente não sei, nunca fui pesquisar como que era o procedimento.
Mas uma das coisas que me intrigaram era essa passada.
Mas eu fico imaginando o seguinte: que uma pessoa, ela tinha uma quantidade de dinheiro e ele ia trabalhar e ele não queria deixar em casa. Talvez tivesse pessoas que fizessem esse serviço, eu não sei como que era. Mas se o Jesus Cristo, ele diz ali, você deveria ter colocado o dinheiro no banco, é porque tinha alguém que guardava. No faroeste tinha, lembra do Rintintim, aquele negócio lá? Tinha os bancos, lembra? Tem as carruagens, tal, tem as carruagens. Então tinha banco, sempre teve a pessoa que administrou o dinheiro. Mas o que eu quero dizer para você? Aquele homem enterrou 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. A dinheiro de hoje, os juros disso no banco, com uma taxa baixa, o cara deixou de ganhar algumas centenas de milhares de reais. E aí Deus fala assim: você fez isso. E acontece a mesma coisa com os dons que Deus dá para mim e dá para você. Não é simplesmente financeiro. Se Deus, ele colocou na sua vida mansidão, ou se colocou na sua vida uma habilidade na área de advocacia, porque quem colocou isso foi você, foi Deus. Ele colocou essa habilidade, esse desejo, esse empenho, porque você poderia ser veterinário, você poderia ser lixeiro, você poderia ser qualquer coisa. E por que você é advogado? Porque Deus, ele te deu um dom. Então, você usa isso para ter o sustento, mas também usa para abençoar vidas. Entendeu? Eu lembro quando eu estava com uma dificuldade jurídica, entendeu? Aí quando eu vim para Brasília, a Marildinha, ela me ajudou. Ela tinha uma série de recursos ali e ela me ajudou extremamente. Ela fez a obra do Senhor com os dons que foi dado. Não é só dinheiro, gente. É com as habilidades que você tem. Ah, mas a minha habilidade é de costura, a minha habilidade é de alimentação, a minha habilidade é, sei lá, eu gosto de ajudar as pessoas. Deus colocou habilidades na sua vida e você tem que usar essas habilidades. Não seja encontrado com uma pessoa que tem um talento e que ele enterrou. Ai, pastor, mas eu não posso falar do amor de Deus, eu não posso fazer isso porque eu não tenho teologia, eu não tenho curso, não tenho preparação. Deus não espera que você atinja uma quantidade de pessoas como um líder que pega na televisão. Ele não espera que você talvez tenha a eloquência que o Senhor tem me abençoado, entendeu? Ou domínio da palavra, mas ele sabe que o talento que ele deu para você, você tem que granjear outro talento. Se ele deu 10 para mim e eu tenho a obrigação de granjear outros 10 talentos. E tem uma historinha para finalizar, que é assim, é uma história, entendeu? Em que uma pessoa, ela estava caminhando com um anjo e ele estava ali, hoje estava falando uma série de coisas, e o anjo olhou para ele e falou assim: quem você acha que cumpriu melhor o papel do Senhor? Aí mostrou um mendigo, entendeu? Catador de lata, e mostrou uma pessoa pregando numa grande igreja. Aí ele não pensou duas vezes, assim, poxa, anjo, é lógico que foi o pregador, olha quantas vidas estão ganhando o Senhor. Ele falou: você está enganado. Quem usou melhor os dons que foram dados para ele foi o catador de lata. Mas quantas essa pessoa ganhou? Um. E quantos usou? Milhões. Mas como é que é isso? Deixa eu te contar a história. Esse pregador famoso, ele nasceu num lar muito bem estruturado. Ele sabe como é um lar estruturado. O pai está bem com a mãe, entendeu? O papai trabalha, entendeu? A mamãe pode até trabalhar, mas cuida do filho, entendeu? Aí a criança, ela é educada, ela cresce em um tipo de infortúnio, estuda numa escola boa, depois do tempo ela passa uma faculdade, começa a namorar, casa, constitui família, tem filhos. Isso é um padrão normal, mas não é o padrão de todo mundo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que sacodem, sacodem a vida. E esse homem, ele não teve nada disso. Ele passou por uma vida normal. Quando ele teve 18 anos, ele foi mandado para o exterior para estudar numa faculdade de teologia. Quando ele voltou, o papai dele já era pastor, ele assumiu uma igreja. E ele falou assim: aquele homem, ele recebeu uma porção de amor de Deus muito maior. E esse aqui? Esse aqui, ele nasceu num lar desestruturado, arrebentado, ele foi violentado pelo pai, fugiu porque senão ia ser morto, usou drogas, apanhou na rua, começou a catar latinha para sobreviver, e aí ele descobriu o evangelho. E aí metade, uma parte da renda dele, ele começou a separar para comprar folhetos evangelísticos para entregar para as pessoas, e uma pessoa se converteu. Quem que teve mais? Esse aqui teve uma, não tem essa medida, mas esse aqui teve uma porção de amor e ele conseguiu uma porção de amor. Esse aqui teve muito mais e não deu, não fez o que deveria ser feito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa medida e com a nossa medição. Amém, queridos?
Amém. Amém.